Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Vamos iniciar pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 4 de junho de 2024. Não havendo inscrições por parte de nenhum grupo parlamentar, coloco a votação a ata número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, a apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei 109 da iniciativa do Bloco de Esquerda, com a epígrafe densifica o regime penal aplicável a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, prevendo a recuperação na totalidade do enriquecimento injustificado. Corresponde à sexta alteração à lei número 52 de 2019, de 31 de julho. Sendo relator o senhor deputado Pedro Delgado de Alves, do Partido Socialista, passo então a palavra ao senhor deputado para a apresentação do respectivo relatório. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. A iniciativa em causa é, de certa forma, emanada da que já discutimos a semana passada, que é a PPL 110, que também reforça competências da entidade da transparência no âmbito também das mesmas preocupações, e esta incide essencialmente em alterações à Lei 52 de 2019, portanto o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, focando essencialmente seis aspectos que pretende rever. Um primeiro, alargando o âmbito subjetivo da lei, abrangendo também todos os membros dos gabinetes ministeriais. Em segundo lugar, alargando as disposições sobre impedimentos, na verdade, alargando no que respeita aos fundos europeus e estruturais e de investimento e clarificando a matéria relativamente às parcerias público-privadas, sendo discutível se é ou não abrangido pela redação vigente. Em terceiro lugar, agravando o período de inibição para exercício de funções, o designado período de nojo, criando nova obrigação declarativa relativamente a atividades posteriores ao mandato e nos três anos que se seguem, finalmente introduzindo penalizações relativas a estes dois últimos elementos e, portanto, recorrendo quer a consequências ao nível penal, quer ao nível fiscal, subindo para 100% o grau de perda de valores não declarados nas obrigações declarativas, passo aqui a redundância. São matérias que estão identificadas algumas nas recomendações do relatório GRECO correspondentes ao quinto ciclo de avaliação, outras são resultado de identificação de problemas segundo os autores da aplicação da Lei 52 de 2019 e, portanto, em relação a todas elas, foram também solicitados parceiros às entidades que habitualmente acompanham esta temática que analisarei dentro de segundos. Antes disso, apenas duas notas jurídicas complementares, que me parece deverem ser ainda referidas nesta sede. Uma primeira que é de constitucionalidade, no fundo a discussão que não é nova e que a Comissão, ou melhor que o Parlamento, noutras comissões já teve a oportunidade de discutir anteriormente, que é a da conformidade ou não com o princípio da proporcionalidade da opção vertida na tributação a 100% dos acréscimos patrimoniais não declarados. Ou seja, esta matéria foi já objeto de discussão a quando de uma primeira abordagem deste tema na preparação da Lei 52 de 2019 entre 2016 e 2019, não tendo ficado então consagrada na lei, foi apenas introduzida a possibilidade da tributação a 80% na revisão intercalar da Lei 52, encetada em 2021, mas que também ficava abaixo daquilo que já está numa zona de eventual certeza positiva quanto a um confisco violador do princípio da proporcionalidade nesta matéria. É, no entanto, uma matéria parcelar e que pode ser modulável nas fases seguintes da generalidade, da especialidade, pelo que, por si só, não obstaria à discussão e votação da generalidade da iniciativa, nos termos, aliás, em que se tem sustentado a análise mais sintética da inconstitucionalidade evidente nesta primeira fase. A segunda já não é de constitucionalidade, prende-se apenas com a necessidade evidenciada em muitos parceiros, e já o referiria, de harmonizar algumas das soluções aqui propostas para a Lei 52 com a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, uma vez que passaria a criar uma discrepância nos regimes aplicáveis após funções e, portanto, geraria uma antinomia entre os diplomas que seria de evitar. Dito isto, muito rapidamente, uma análise breve dos parceiros remetidos. O Mecanismo Nacional Anticorrupção emitiu parecer e formula algumas sugestões sucintas relativamente àquilo que poderiam ser, no entendimento do Presidente do MENAC, melhores soluções, designadamente períodos mais curtos para o período de nojo e, portanto, não subir o período nos termos propostos na lei, portanto, formulando alguns prazos alternativos. A entidade para a transparência, por seu turno, identifica algumas questões relativas a estes pontos que citei há instantes das alterações, designadamente quanto à necessidade de clarificar a forma como a inclusão dos membros dos gabinetes ministeriais tem lugar, uma vez que ela é acrescentada por completo na norma do âmbito, esquecendo que há uma equiparação de chefes de gabinete para efeitos de algumas declarações, obrigações declarativas aos titulares de cargos políticos, e fundamentalmente a questão que se coloca é de saber qual é o regime a aplicar, tendo em conta que aparentemente havia uma dupla previsão para estes titulares. Sem prejuízo de voltar a este tema noutros parceiros e numa conclusão final, pelo menos esta matéria teria de ser harmonizada, criando-se uma solução única para os membros de gabinetes ministeriais ou equiparados. Em segundo lugar, também a entidade para a transparência aponta a necessidade de ter uma solução para os membros das entidades reguladoras, designadamente a inclusão ou não dos mesmos nestes termos, uma vez que ela passaria a colidir com a previsão na lei-quadro das entidades reguladoras, que já prevê um período de 2 anos de inibição de funções, que é acompanhado de remuneração ou de manutenção de parte da remuneração como forma de compensar essa inibição laboral. Ou seja, o alargamento, ou melhor, a inclusão das entidades reguladoras aqui criaria uma discrepância com esse regime especial, ou das duas uma, ou se mantinha a lógica de que o regime especial continua a prevalecer e seria inócua aqui a inclusão, ou caso se fosse um sentido revogatório, parece menos equilibrada a solução que aqui fica e, portanto, seria algo que, em especialidade, cumpriria corrigir ou melhorar ou pelo menos clarificar. Uma outra prende-se com a matéria do alargamento do período de inibição de funções na ótica da sua compatibilização com obrigações declarativas. Atualmente, o período de nojo corresponde também ao mesmo período de 3 anos, que é aquele das obrigações renovadas no final de funções, e este casamento entre estas duas datas parece afigurar-se como mais adequado do que eventualmente prolongar um período de nojo para o qual depois fica a entidade fiscalizadora desprovida de meios. Portanto, das duas uma, ou se acompanha também com a obrigação declarativa com a mesma duração, e pessoalmente, antecipando o que direi mais tarde, não parece ser a melhor solução, porque já estamos a falar de períodos de nojo muito extensos e obrigações declarativas que se prolongam muito no tempo para alguém que já não exerce função pública nenhuma, ou alternativamente, efetivamente, ponderar obrigações declarativas com outra escala, matéria que também é aqui referida como alternativa pela entidade para a transparência. Ainda, genericamente, a entidade também se pronuncia criticamente quanto à substituição de molduras sancionatórias que têm margem de apreciação e de valoração com sanções fixas, uma vez que a opção por sanções fixas é sempre, pela sua rigidez, menos compatível com o princípio da culpa e com a modulação de prevenção que deve estar associada também à construção destas soluções. E ainda, a nova obrigação declarativa, de facto, a de que nos 3 anos subsequentes à cessação do mandato tenha que ser atualizada em permanência a obrigação declarativa sempre que alguém exerce uma nova função, surge de facto em contraciclo, como já referido, entre a declaração de património e o modelo de registro de interesses, que apesar de tudo estavam unos e passaríamos a ter obrigações declarativas parcelares apenas para uma parte da declaração, da matéria que é sujeita à declaração única. Finalmente, ainda duas notas, uma primeira já referida sobre o recurso à via da criminalização como método sancionatório preferencial. E uma outra também já referida a do risco da taxa de 100% poder consagrar um modelo de confisco e não ser totalmente conforme ao texto constitucional. Quanto à Associação Cívica Transparência e Integridade, num parecer bastante extenso e bem fundamentado, dá nota, por um lado, em algumas considerações iniciais de que a opção pela via penal tem-se revelado de eficácia duvidosa, porque quer o alargamento de tipologias criminais sucessivamente associadas ao exercício de poder público pode trazer um efeito contraproducente de fazer corresponder um aumento de percepções de corrupção e de aumento de denúncias que depois não correspondam a uma melhoria do efeito do desempenho repressivo ou uma maior capacidade de dissuasora de comportamentos, portanto, pede um foco maior na opção pela via do direito penal e também enfim, faz um balanço, isso já é esse de substância crítico, quanto à eficácia, porque entende que esta regulamentação de tipologias criminais novas aparenta não estar a funcionar, não estar a resultar e a servir os seus desiderados, porque convoca uma dicotomia, e cito, crime versus não crime, o que esvazia muitas vezes a discussão pública sobre ética institucional, autorregulação e exercício de cargos públicos ou responsabilização por falhas de transparência e prestação de contas na gestão pública, fim de citação. Acrescenta ainda, entulha-se um sistema judiciário já em sobrecarga, enquanto se demite a política de desenvolver sobre padrões exigentes de qualidade das instituições. Para além destas considerações genéricas que enquadram a análise que fazem, ainda apontam, relativamente a cada um dos conjuntos de alterações, aspectos de algum relevo. Quanto ao alargamento das obrigações declarativas aos membros de gabinetes, para além de considerações próximas da própria entidade para a transparência, levanta também uma dúvida sobre o impacto negativo que pode ter na capacidade de atração e retenção de quadros competentes para gabinetes ministeriais. Portanto, se sujeitamos todas as pessoas a um mesmo nível de escrutínio absolutamente idêntico aos titulares de cargos políticos, mesmo quando a sua função é mera coadjuvação, ou em alguns casos nem isso, e já lá iria nos meus próprios comentários, pode gerar um risco de convocação de pessoas para o exercício público, quando sabem que, para além disso, terão obrigações declarativas no exercício de funções, terão inibições nos 5 anos que se seguem e terão ainda obrigações declarativas adicionais após cessarem funções como membros de gabinetes e, portanto, talvez um caminho inverso seja, entende a Associação Cívica Transparência e Integridade, a simplificação de obrigações declarativas em função do perfil específico de risco das funções desempenhadas, eventualmente subjacente aqui a ideia de que não se deve tratar de forma idêntica um chefe de gabinete ou um secretário de apoio pessoal. E que, ainda que conclua que deve ser acolhida a proposta de estender estas obrigações declarativas, ela deve ter alguma avaliação de impacto face aos riscos de contraproducente que pode acarretar. Quanto à segunda medida, o alargamento do elenco de impedimentos a processos de parcerias público-privadas ou candidaturas, neste caso o parecer da entidade, perdão, da associação, é favorável. No que respeita ao alargamento do período de nojo, também, neste caso, começando por criticar a solução atualmente em vigor, porque entendo que as limitações da legislação são demasiado permissivas, ou seja, entendo que a possibilidade prevista no artigo 10º, por exemplo, de regresso à atividade desenvolvida anteriormente, é uma porta giratória potencialmente aberta. Aqui, não sendo este o objeto do parecer, ainda uma nota que acho que cumpre dar, acho que faz aqui a transparência e integridade uma leitura redutora do texto constitucional, porque este é o único reduto incontornável do texto constitucional nesta matéria. Ninguém pode ser prejudicado pelo exercício de funções públicas, portanto, pelo menos à mesmíssima função em que estava anteriormente, essa tem que estar sempre garantida, portanto, é um dos poucos pontos do parecer que é difícil de acompanhar, porque se é discutível a modulação exata de que atividades é que ficam inibidas, ou do conceito de ter tomado uma decisão relativa a uma entidade e ser suficiente aí a campo para modular, esta seguramente é a mais difícil, mas em qualquer caso também se sublinha que um mero alargamento sem mais do período de nojo, sem outras medidas no plano sancionatório, pode ser desadequado. Sugere recuperar a norma que estatuía a nulidade dos atos praticados pelo ex-titular que configurassem vantagem para o novo empregador, mas também essa, enfim, já não estou a comentar o parecer, já não estou a comentar o relatório, mas perdão, a iniciativa, mas o parecer, mas esta também discutimos na legislatura passada. Também é muito difícil configurar que um ato praticado à luz do direito em vigor num determinado momento e plenamente válido se torne retroativamente inválido, mais até nulo, pela circunstância de alguém depois vir exercer uma outra função. Ou seja, a sanção não pode passar por aí. Se aquele ato, no momento em que é praticado, é válido e não há elemento para duvidar que ele seja, ou seja, se não houver indícios, nem elementos, nem prova de que ele resultou de uma atividade corruptiva ou outra, pôr em causa um ato que cumpre a lei no momento em que é praticado, porque posteriormente um dos intervenientes veio ele desempenhar uma função que é violadora da lei, talvez não seja a melhor solução, e também no passado era a razão pela qual isto caía em desuso, porque manifestamente, neste caso, a solução era desequilibrada. No entanto, o que a entidade propõe, a associação, aqui a Transparência e Integridade propõe, é a ponderação sobre um modelo alternativo que existe noutros países, eles não fazem esse levantamento comparado, mas é, por exemplo, o modelo do Reino Unido, que é que a aceitação pública de funções privadas durante o período de nojo possa depender de uma avaliação externa feita por uma entidade independente quando elas não são expressamente proibidas ou admitidas por lei. Tem vantagem de dar segurança na oferta, tem a desvantagem de ser menos clara, porque um critério jurídico legal é sempre preferível à opção da avaliação pontual, mas não é, diria, uma matéria da qual nos devemos divorciar por completo nas reflexões que temos a fazer, porque é uma solução que gera essa solução. Acrescentando que, no limite, pode ser ter que ser gerador de pagamento de vencimento durante o período de inibição, como acontece, aliás, nos reguladores. Porque estar a restringir o exercício de um direito fundamental, que é o direito ao trabalho, ou a livre iniciativa económica, sem compensar adequadamente, significaria que aí sim redundaríamos numa situação e que o exercício de funções públicas prejudicaria, após a sua cessação, a realidade dos titulares de cargos. Sendo que, hoje em dia, já está demonstrado que muitas das pessoas que, após cessarem funções, procuram ingressar num determinado setor de atividade, fazem o levantamento de todos os atos que praticaram para garantir que não se intercruzam com outros. Umas não o fazem e geram clamor público e lideram alterações da lei, como sabemos, mas a esmagadora maioria, o indicador que temos é que efetivamente têm essa preocupação de cumprimento da lei. Em quarto lugar, a transparência e integridade ainda se pronuncia sobre a nova obrigação de atualização da declaração para ex-titulares, e aqui faço críticas similares às da entidade para a transparência, designadamente quanto a saber se esta solução acresce ou não quantidade de informação útil ou se não traz um risco inverso de diminuir a qualidade da informação prestada e da capacidade fiscalizadora da entidade para a transparência por falta de meios e capacidade, ou seja, justifica-se, temos indicadores que permitam concluir que falta esta informação para melhor se aplicar a lei, não há evidência disso, a transparência e a integridade, e ainda em matéria das sanções, quanto ao alargamento do crime de desobediência qualificada, entende, por razões já aduzidas anteriormente, quanto ao recurso excessivo à via criminal, que pode esta não ser a melhor solução, devendo ser evitada, guardando para o último plano, a criminalização da violação de regras aplicáveis à saída do cargo, ou até, como vem proposto, à não apresentação de registros de prendas e hospitalidades. E, portanto, sugere, eventualmente, outras soluções, como coimas ou outras sanções de natureza administrativa e controle nacional. Finalmente, quanto à tributação a 100% dos acréscimos patrimoniais, aceitando-a no plano simbólico, manifesta, contudo, a Associação dúvidas sobre se ela é eficaz e se, eventualmente, pode gerar litigância em torno da respectiva constitucionalidade. A Ordem dos Advogados emite um parecer globalmente favorável, não faz uma análise de especialidade das disposições. Já o Conselho Superior da Magistratura sublinha, como tem vindo a ser habitual nas suas parcerísticas, que, enquanto órgão de gestão e disciplina da magistratura judicial, cito, no respeito pelo princípio constitucional da separação de poderes, se abstém de tomar posição sobre questões que se prendem com opções de cariz eminentemente político, analisando apenas se as alterações têm impacto nos membros do Conselho Superior ou nos juízes, concluindo que sim, nos casos e que não nos outros, e não se pronunciando sobre a sua substância. Já tive a oportunidade, desta vez não a deixei no parecer, mas já tive a oportunidade, quer nesta, quer na primeira comissão, de dar nota de que a Assembleia muito beneficiaria da avaliação crítica, técnica e até de eficácia das propostas que submete a parecer dos Conselhos Superiores. Esta ideia de Pilatos de nada dizer sobre as matérias sobre as quais será chamada a pronunciar-se, frustra o objetivo pelo qual as leis prevêem a parecer dos Conselhos Superiores. Somos adultos e responsáveis, os membros do Conselho são eleitos pelos seus pares e por esta Assembleia para emitirem pareceres e, portanto, gostávamos mesmo de ter substância e avaliação que nos ajudasse a decidir para depois podermos, com o tal respeito pelo princípio da separação de poderes, fazer avaliação crítica e, portanto, não são infrequentes estas tomadas de posição do Conselho e deixo aqui, por via oral não reduzida no parecer, se calhar guardo para outra, porque suspeito que continue a ser assim alguns dos parceiros do Conselho Superior, mas era desejável e a Assembleia beneficiaria com os contributos que pede, não pede por dever legal, mas também porque tem verdadeiro genuíno interesse em saber se o Conselho partilha da avaliação crítica ou não destas matérias. Finalmente, para concluir, algumas notas da opinião do relator, algumas já referidas, no que respeita, por um lado, às matérias de constitucionalidade, não as reitero, uma outra mais transversal sobre a importância desta matéria ser finalmente, ao fim de 5 anos, encarada de forma transversal e global. Penso que há várias pistas que nos apontam no sentido de que outras iniciativas que ou do Governo ou de outros grupos parlamentares possam surgir possam ser encetados em conjunto no âmbito da revisão ao fim de 5 anos de vigência da Lei 52. É verdade que o parecer da Associação de Transparência e Integridade critica as alterações, já 5 alterações operadas à lei desde a sua vigência. Apesar de tudo, foram todas elas alterações cirúrgicas, uma sobre a tabela anexa e, em alguns casos, até 2 aprovadas no mesmo momento, que apenas são 2 alterações à lei porque tiveram maiorias divergentes. Mas, de facto, o modelo ideal apontaria já para uma ponderação e há uma lista já de, atrevo-me a dizer, uma lista de compras substancial de problemas interpretativos que quer a Comissão, quer a Procuradoria-Geral da República nos parceiros do Conselho Consultivo têm detectado e, portanto, como primeira nota, era importante que o trabalho que esta Comissão provavelmente fará tenha isso em conta. Quanto aos tópicos de especialidade, em primeiro lugar, a inclusão dos membros de gabinetes ministeriais para além da questão já focada nos 2 pareceres da transparência e integridade e identidade para a transparência, é importante ponderar ou delimitar exatamente quais os membros dos gabinetes que ficam efetivamente vinculados, uma vez que uma mera remissão para todos, em teoria, tenderia a abranger todo o pessoal de secretariado e até os motoristas e auxiliares administrativos, e penso que isso é ir mais longe do que se pretende, portanto, identificar quais as categorias que se suspeita devam ser chefes de gabinete, adjuntos e assessores e técnicos especialistas em relação a este, e secretários pessoais, em algumas circunstâncias, caso seja essa a opção, apesar do direito comparado não ir nesse sentido. Quanto ao alargamento material dos impedimentos, nada contra o alargamento a uma referência às parcerias público-privadas, apesar de parecer que ela já resulta de uma referência mais abrangente que a lei tem à contratação pública. Já o alargamento dos impedimentos ao acesso ao financiamento por fundos europeus deve merecer alguma reflexão, uma vez que pode correr um risco de ser excessivamente abrangente se não for acompanhado de algumas cautelas adicionais. O que é que quero sublinhar com isto? Importa primeiro clarificar qual é o perfil do financiamento europeu em causa, que modalidades de fundos, ou seja, se forem todos, levanta a dúvida das perguntas que se seguem. Abarca apenas atividades económicas ou pode ser inibitório de candidaturas a mecanismos dirigidos a cidadãos nessa qualidade? Imagine-se, por exemplo, acesso ao fundo ambiental, que é financiado pelo PRR, um titular de um cargo político que instale caixilharia ou que coloque eficiência térmica na sua habitação enquanto cidadão, deve estar inibido de poder ir a um procedimento de financiamento comunitário em condições de igualdade com o vizinho do lado ou o vizinho do outro lado, apenas porque fizesse pontualmente essas funções? Não tenho resposta inequívoca, é uma reflexão a ter em conta, ou no limite saber se naqueles casos em que há ausência total de discricionalidade na apresentação das candidaturas, ou seja, quando há apenas o preenchimento objetivo de que o investimento é feito com uma determinada característica e o decisor não tem margem de apreciação, se nestes casos justifica criar uma inibição com esta escala e com esta intensidade. Adicionalmente, como tudo isto implica alargar também ao perímetro de familiares próximos estas inibições, podemos estar também a inibir atividades económicas que nada interagem com o Estado, com exceção do acesso que, como qualquer privado, pode ter a financiamento comunitário, do colocar numa situação de desconcorrência ou de desfavorecimento, por ser um terceiro que nada tem a ver diretamente com o exercício de funções, acaba por ter este efeito de alastramento à sua esfera empresarial, o que pode efetivamente ser desproporcionado. Há outras ferramentas que podem ser ponderadas, através de mais transparência, que podem não ser necessariamente esta, de um alargamento tão taxativo a todos os quadros de financiamento comunitário. Em terceiro lugar, quanto à duração da inibição e ao próprio âmbito, também aqui reitero que já em momentos anteriores o próprio meu grupo parlamentar sustentámos, a duração excessiva dos períodos de nojo tem um efeito contraproducente de repressão do exercício de funções, que especialmente quando não acompanhado de medidas ou de reintegração ou de compensação, que também se tem entendido que não deve ser o caminho, porque também o erário público não consegue suportar a manutenção de vencimentos pós-mortem, por assim dizer, pós-funcionem. E nesse caso, a solução que se tem tido até agora é a de, através da transparência, fazer esse controle e fazer esse escrutínio, matéria que concedo seja difícil de equilibrar, mas o desequilíbrio na proporcionalidade existente em períodos de nojo muito grandes tem esta característica, tendo em conta que nem todas as pessoas podem ter um lugar onde regressar no fim das funções que desempenharam. Finalmente, ainda só muito brevemente, quanto ao alargamento temporal das obrigações declarativas, também aqui a mesma razão é de ponderar. Findas as funções públicas, já hoje os titulares do cargo têm uma obrigação de prestar contas no final e 3 anos após. Durante 3 anos, sujeitá-lo a uma situação de limbo público ou privado em que toda qualquer atividade cívica ou económica tem que ser sujeita imediatamente a registro, a dúvida que se coloca é se há, do outro lado da balança, um interesse público prevalecente que o justifique. E, muito provavelmente, pessoas que já são perfeitamente desonoradas de funções públicas, que já são apenas cidadãos, terem este grau de escrutínio quase idêntico, para não dizer praticamente idêntico, quando existiam funções, pode ser excessivo e pode não estar demonstrada essa necessidade, como aliás indica a transparência e integridade. Quanto ao recurso ao direito penal, partilho no essencial as considerações suspendidas pela transparência e integridade e também o mesmo quanto à tributação a 100% dos incrementos patrimoniais não declarados, porque também ela, no passado, levou a que a Assembleia tivesse optado por este caminho da tributação apenas a 80%. Em suma, tudo analisado, a matéria em causa cumpre os requisitos constitucionais e regimentais, não obstante a questão que se poderá discutir na especialidade sobre os 100% da tributação, que por si só, nesta fase, quanto a uma admissibilidade de votação na generalidade, não deve ser impeditiva do seu agendamento e, portanto, entende-se que ele reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação em plenário. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada pela apresentação do relatório. Pergunto se há inscrições para intervenção relativamente a este ponto. Senhora Deputada Paula Margarido, faça a favor.
Senhor Presidente, muito boa tarde. Ilustres colegas deputados, muito boa tarde a todos. Agradecer somente o Grupo Parlamentar do PSD, vem agradecer aqui a forma detalhada, a forma clara e concisa com que o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves apresentou esta matéria, que é uma matéria complexa e também politicamente muito importante. Portanto, da nossa parte, Grupo Parlamentar do PSD, muito obrigado pelo trabalho desenvolvido relativamente a este relatório que diz respeito ao projeto de lei número 109, apresentado aqui, iniciativa do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Mais inscrições para este ponto? Muito bem. Mais uma vez, obrigada pela apresentação do relatório. Coloco a votação, o relatório agora apresentado. Senhores Deputados, eu pedi condições para conseguirmos continuar os nossos trabalhos. Coloco a votação, o relatório apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem do dia, apreciação e votação de parecer sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados. Este ponto diz respeito a um parecer sobre uma denúncia apresentada na Assembleia, remetida por um grupo anónimo de cidadãos signatários, em que é a relatora a senhora deputada Paula Margarida, quem eu passo a palavra para a apresentação do respectivo relatório, pedindo mais uma vez condições para conseguirmos todos ouvir a senhora deputada na apresentação do presente relatório. Obrigada. Senhora deputada, faça favor.
Senhora Presidente, mais uma vez muito obrigada, boa tarde, cumprimentando novamente todos os colegas. Dizer que efetivamente este parecer surge na sequência de uma decisão daqui da Comissão da Mesa de Coordenadores de levar esta carta aberta apresentada por este grupo anónimo de cidadãos signatários para o grupo de trabalho do Código de Conduta. Em sede do grupo de trabalho do Código de Conduta, apresentada que foi esta carta aberta e toda a matéria vertida sobre a mesma, decidimos apresentar esta carta aberta a todos os grupos parlamentares que compõem este grupo de trabalho do Código de Conduta para se pronunciarem sobre o mesmo, até porque o grupo visado aqui nesta carta aberta é o Chega, e pedimos também ao grupo parlamentar Chega que se pronunciasse, após o que reuniríamos todos os contributos, consolidaríamos num documento tudo o que nos foi trazido e depois apresentaríamos esse parecer aqui ao plenário desta Comissão. Efetivamente, foram os demais grupos parlamentares notificados para emitir o seu parecer relativamente a esta carta aberta. O único que apresentou a sua pronúncia foi, efetivamente, o grupo parlamentar do Chega. Entretanto, como de facto muito material não teria aqui a relatora para apreciar, emitiu este parecer que, no fundo, e resumidamente, para não estar aqui a ler, diz o seguinte, que este grupo de cidadãos anónimos entende que o comportamento tido pelos deputados do grupo parlamentar do Chega relativamente ao procedimento de acusação do Presidente da República não é idóneo, é efetivamente violador das regras do Código de Conduta, do Estatuto dos Deputados, do regimento da Assembleia da República, que efetivamente até pode constituir um ilícito criminal, e entretanto tudo analisado e ponderado chegámos à conclusão do seguinte, que efetivamente este procedimento que foi desencadeado pelo grupo parlamentar do Chega obedeceu ao que está prescrito na Constituição e no Regimento da Assembleia da República, ou seja, ao que está previsto no artigo 130 da Constituição da República Portuguesa, bem como também nos artigos 250 a 253 do Regimento da Assembleia da República. Dito isto, quer se goste, quer não se goste do procedimento, a verdade é que ele está previsto. E o grupo parlamentar, quer se goste ou não se goste, politicamente falando, entenda-se. E, portanto, a verdade é que ele está previsto e, nessa medida, esta conduta, este comportamento, esta iniciativa do grupo parlamentar do Chega não é violadora, quer das regras que estão previstas dos deveres dos deputados na Constituição da República Portuguesa, no Estatuto dos Deputados, no Regimento da Assembleia da República. E, portanto, é este o nosso entendimento. Peço o seguinte, que sejam desconsiderados deste parecer, efetivamente, no ponto 10, as alíneas que eu aqui já eliminei, do ponto 10, as alíneas 5 a 9. Porquê? Porque aqui a signatária deste parecer, analisando toda esta matéria, entendeu que esta iniciativa deste grupo de cidadãos anónimos teria que se subsumir a uma das modalidades previstas no exercício do direito de petição. Ora, e se assim fosse, então teríamos que considerar como inadmissível qualquer denúncia que aqui chegue e que seja anónima. Se estivéssemos, de facto, a considerar, a ter como boa esta pronúncia, eliminaríamos a possibilidade de qualquer grupo de cidadãos trazer aqui ao nosso conhecimento, ao conhecimento da Assembleia da República, questões da maior importância e que nos levam a refletir e, provavelmente, até a iniciar alguns procedimentos no que respeita a matérias de incompatibilidades, impedimentos e violação de outros deveres. Portanto, feita a devida ponderação entre o dia que foi submetido o relatório e agora a apresentação do mesmo, peço que se elimine, porque entendo aqui a relatora signatária, que efetivamente qualquer denúncia, ainda que anónima, possa eventualmente não ter e não tem respaldo legal no respeito ao regime previsto do direito de iniciativa, da iniciativa do direito de petição, mas a verdade é que pode trazer elementos, factos, matérias que estão advertidas, que são da maior importância para a averiguação por parte de quem de direito aqui em sede da Assembleia da República. É isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do relatório. Neste caso, parecer. Pergunto se há inscrições para este ponto da nossa ordem de trabalhos. Não havendo inscrições e acolhendo então a proposta da Sra. Deputada relatora, elimina-se, portanto, os números 5 a 7. Do ponto 9 do respectivo parecer, passando então à votação. Coloco à votação o presente parecer, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Doravante, os nossos pontos da ordem do dia dizem respeito à matéria de caráter reservado e, nesse sentido, peço, portanto, a reunião passa a ser de caráter reservado e peço, portanto, a quem não integra esta comissão, que se ausente da sala para tratarmos destes pontos. Não havendo ninguém, peço aos serviços para fecharem a porta. Está fechada. Vamos então continuar os nossos trabalhos. Desta feita, passamos então... Não, ficam, os suplentes ficam. Fazem parte da comissão. Muito bem, passamos então ao nosso ponto 4 da nossa ordem do dia, apreciação e votação de parecer sobre incompatibilidades e impedimentos. Temos o parecer sobre uma denúncia anónima relativa ao deputado Carlos Silva, tendo sido designado relator o Sr. Deputado Hugo Carneiro, que por razões de agenda parlamentar não pôde estar presente na reunião. No entanto, e depois oportunamente passarei a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues para a sua substituição proceder à leitura do respectivo relatório, se não houver oposição. No entanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Carneiro também deu nota da ausência de impossibilidade e, enfim, uma vez que não está dele próprio, nós tínhamos duas ou três questões relativamente ao parecer e, portanto, se calhar sugeríamos o adiamento para uma sessão em que o Sr. Deputado estivesse, porque eu provavelmente até lhe farei chegar. Só antecipando, concordamos com a conclusão, portanto, parece-nos que da perspectiva, assim, não antecipando da apresentação, que a conclusão da existência de incompatibilidade é evidente no que diz respeito ao artigo 20, número 3. Parece-nos até que também há uma incompatibilidade, ou melhor, da 20, número 1, há uma incompatibilidade, parece-nos também há uma à luz do artigo 20, número 3, onde temos dúvidas é no artigo 21, número 6. Porque no artigo 21, número 6, parece-nos que a questão que se coloca aí é um impedimento que se aplica ao adjudicatário e não ao adjudicante. Mas cá está, penso que são questões que se podem verificar com o autor e, portanto, se calhar seria mais produtivo abordarmos isto com o Sr. Deputado Carneiro. Não que não tivéssemos gosto de ouvir a voz de radiofónica do Sr. Deputado António Rodrigues, mas acho que talvez seja mais prático pedir o adiamento.
Bem, Sr. Deputado, pergunto se há alguma inscrição. Sr. Deputado António Rodrigues, faça favor.
Se me permitir apenas e só transmitir a nossa posição relativamente a este parecer, eu fui contactado hoje de manhã mesmo pelo deputado Carneiro para apresentar, oferecendo merecimentos altos na comissão, mas depois de ter lido o parecer, que eu não tinha acompanhado, entendia que não deveria ser meramente uma entrega em papel e deveríamos ter ou aproveitar a oportunidade até para refletir sobre esta matéria que parece relevante. Atenta à situação, que entretanto também foi transmitida diretamente ao deputado Carneiro, que também já me fez chegar a essa situação, não faz sentido hoje apreciarmos esse parecer, porque uma matéria desta natureza, para mais com a conclusão que o próprio Partido Socialista de alguma forma já concordou, parece-se mais prudente adiarmos a apreciação deste relatório, não obstante, nessa oportunidade, eu também espero poder participar, porque parece, de facto, a matéria é extraordinariamente relevante, podemos discutir aqui entre nós. O deputado Carneiro produziu um relatório que assenta, basicamente, em duas premissas jurídicas, duas dimensões legais para chegar a essa mesma conclusão, que me parece também importante cruzar e até servir de doutrina para o futuro. Não obstante, queria, de alguma forma, também dizer uma coisa e uma posição muito pessoal. Nestas matérias, a mim, mostra-se absolutamente absurdo nós temos a oportunidade para apreciar denúncias anónimas. Quem não tem a coragem de utilizar mecanismos regimentais para poder se levantar as questões que são desta natureza e desta relevância, não deveria merecer por parte do Parlamento esse tipo de apreciação e esse tipo de olhar relativamente a isto. Quem não tem coragem para assumir as suas posições não deve merecer a nossa atenção. Por isso, era só esta a posição que queria transmitir e, com certeza, na próxima reunião o deputado Carneiro terá essa oportunidade.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Relativamente a esta, eu peço que sejam reunidas as condições para continuarmos os nossos trabalhos, Sr. Deputado, para nós conseguirmos ouvirmos. Sr. Deputado, relativamente à questão do tratamento das denúncias anónimas, que não devem ter o mesmo tratamento as denúncias que sejam assinadas pelos respectivos signatários, aquilo que nós já refletimos sobre esse assunto no âmbito de reunião de mesa e coordenadores e ficou decidido, foi consensualizado e foi decidido por unanimidade que o tratamento a dar a estas denúncias anónimas seria o mesmo a dar a todas as denúncias que nos cheguem e que sejam assinadas e estejam devidamente identificadas por quem nos remete e formula essas denúncias. E nesse sentido, portanto, vamos proceder dessa forma, a não ser que os senhores deputados entendam de forma contrária e apresentem alguma proposta no sentido de alterar aquilo que havia sido decidido e consensualizado em sede de mesa e coordenadores. Pergunto se há mais alguma inscrição para este ponto. Não havendo inscrições e considerando realmente a pertinência do adiamento deste ponto, a apresentação deste parecer, vamos então, não havendo oposição por parte dos grupos parlamentares, vamos proceder ao adiamento deste ponto. Pese embora, espero que realmente consigamos na próxima reunião tratar este assunto, porque parece que é inequívoco e manifesto que há aqui uma incompatibilidade por parte deste senhor deputado e portanto há que espultar todos os procedimentos legais que se impõem para corrigir, e, portanto, esta situação de incompatibilidade. Isto, como é óbvio, deve acontecer com a maior celeridade. E, nesse sentido, na próxima reunião, teremos necessariamente de tratar e deliberar sobre este assunto. Muito bem, passamos então ao ponto seguinte, salvo seja, é no mesmo ponto, no ponto número 4, desta feita é relativamente a um parecer sobre o pedido de parecer apresentado pela 13ª Comissão, relativo à deputada... à senhora deputada Olga Freire, em que é relator o senhor deputado Pedro Delgado Alves e que não nos fez chegar o competente parecer a tempo e horas, no sentido de ser apresentado em comissão. E nesse sentido, passaria a palavra ao senhor deputado, não sei se quer usar a palavra.
Muito breve, senhor presidente, pedi desculpa pela incapacidade de ter concluído o parecer a tempo. Há uma questão apenas que ainda verificar para completá-lo, posso antecipar a conclusão. Isto é, obviamente ele será analisado, mas não detectei nenhuma incompatibilidade, porque o que está em causa neste parecer é a primeira vez que temos esta dúvida, é saber se internamente, dentro da Assembleia, alguma função parlamentar pode ou não ser incompatível. E não parece que franqueada à porta da compatibilidade com o mandato, o que quer que seja que aconteça dentro de portas possa ser suscetível de um juízo de incompatibilidade. Se depois há questões de conflitos de interesse ou outras, será diferente, e nessa também não me parece que exista, é só isso que tenho que fazer uma confirmação definitiva, porque preciso de uma informação que vou solicitar à 13ª Comissão sobre os parceiros pendentes na Comissão de Acompanhamento. É só muito concretamente saber se a freguesia específica da qual a senhora deputada é presidente de junta, se de alguma maneira está na lista das entidades que solicitaram a desagregação. Eu penso que não, do que pude verificar, criar uma confirmação formal que vou solicitar, e portanto já agora antecipo que a conclusão é de que não há incompatibilidade neste exercício de funções. De resto, as obrigações declarativas expectativas estão cumpridas, é público e está registado que não há, desde logo está registado, e mesmo numa perspectiva de conflito de interesses. Também a senhora deputada, fazendo parte daquele grupo de trabalho, nunca nenhuma decisão daquele grupo de trabalho é definitiva em primeiro lugar, e nunca nenhuma aquela instrução alteraria a sua situação jurídica subjetiva individual, e no limite, esta é a única que preciso confirmar, nem sequer da autarquia da qual ela é membro, e muito menos ainda do Conselho da Pessoa Coletiva de cujos órgãos faz parte, porque aquela atividade, porque aquele grupo de trabalho não avalia nada relativa à subsistência da própria ANAF. Portanto, eu só dou nota um bocadinho mais longa, falo do parecer que não está distribuído só por uma razão, porque está estando a senhora deputada com esta questão pendente, é só para dar nota que o sentido do parecer que apresentarei é no sentido de não haver incompatibilidade, até porque imagino que os senhores deputados pudessem querer, no limite, cessar funções, ou o que seja, não é nada disso, não é esse o caso. A questão é mesmo que quero só fazer esta confirmação derradeira. Obrigado.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Passamos então, presumo que não haja inscrições e não haja nada a opor, portanto também não foi apresentado em tempo o respectivo parecer, portanto vamos passar à frente. Passamos então para o ponto 5º da nossa ordem do dia, apreciação e votação de um pedido de reconhecimento e exercício de função como sendo de relevante interesse social, ao abrigo do número 2 do artigo 20 do Estatuto dos Deputados. Para facilitar os nossos trabalhos, isto em princípio, portanto, para facilitar os nossos trabalhos vou contextualizar, tiveram a oportunidade, já foi distribuído pelos senhores deputados o pedido de parecer, de reconhecimento e exercício de função como de interesse relevante. Portanto, o senhor deputado... O Sr. Deputado Manuel Pizarro apresentou um pedido para que as funções que pretende desempenhar como médico especialista em medicina interna, portanto, no hospital, seja reconhecido de interesse social relevante, no sentido de não existir qualquer incompatibilidade. Relativamente a este pedido de reconhecimento, dispõe o artigo 20 do Estatuto dos Deputados, no número 1, que são incompatíveis com o exercício do mandato de deputado à Assembleia da República os seguintes cargos ou funções, e aí passamos então à linha I deste número 1, que diz que, portanto, é incompatível dirigente ou trabalhador do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. Dispondo sobre esta matéria o número 2, que o disposto na linha I do número anterior não abrange o exercício gratuito de funções, que é o caso, docentes no ensino superior, que não é o caso, portanto a ideia é desenvolver uma atividade de medicina, portanto no hospital, portanto não, de forma não onerosa, portanto gratuita, de atividades de investigação e outras de relevante interesse social similares, como tais reconhecidas caso a caso pela Comissão Parlamentar competente em razão da matéria. Sobre este pedido de reconhecimento de relevante interesse social, eu julgo que o procedimento mais adequado, e não havendo, portanto, casos anteriores que nos possam servir aqui de guião para o tratamento deste pedido em concreto, pelo menos os serviços assim me transmitiram, eu presumo que o procedimento mais adequado seria baixar este pedido ao grupo de trabalho de registro de interesses para a elaboração de parecer, pese embora persista aqui uma dúvida, na minha opinião, que tem a ver com a competência, qual é a comissão parlamentar que dispõe de competência para reconhecer esta atividade pretendida como de interesse social relevante. De acordo com o artigo 20, número 1, número 2, portanto, remete só para a Comissão Parlamentar competente em razão da matéria. Ora, esta redação deste número 2, quando foi, portanto, a redação originária deste número 2, portanto, não havia comissão de ética ou de transparência, portanto, remetia para a comissão respectiva em razão da matéria. Não sei se algum grupo parlamentar quer usar da palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A leitura que fazemos, e penso que aqui não quero o elemento histórico, quando me recordo, é que seja esta comissão, ou seja, até para haver uniformidade dos critérios de aplicação, ou seja, a ótica do juízo é na perspectiva da incompatibilidade com o exercício de funções e, portanto, não obstante o relevo setorial, deve ser esta, porque é a única forma depois de garantir a uniformidade da aplicação, portanto, diríamos que nos temos por competentes. Já agora, aproveitar assunto lateral, em termos de metodologia do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, temos optado pelo seguinte: fazemos esta distribuição de pareceres aos relatores de acordo com a tabela da distribuição e, salvo casos em que se identifique como útil de haver uma discussão prévia no Grupo de Trabalho, regra geral, estamos a depois remeter diretamente para agendamento do plenário da Comissão, uma vez que eles têm que ser aqui aprovados. Portanto, a não ser que haja casos em que se verifique a utilidade em partir pedra primeiro no Grupo de Trabalho, regra geral, distribuímos a um relator e depois fazemos chegar diretamente aqui ao plenário, sem ter que estar a aprová-lo previamente no Grupo de Trabalho.
Muito bem, Sr. Deputado. Apenas um reparo. A redação originária deste número 2 remetia para a Comissão de Ética. Redação essa que depois foi alterada no sentido de remeter para a Comissão competente em razão da matéria. O que é certo é que à data da redação, desta redação que estamos hoje a falar, não existia, portanto, Comissão de Transparência e, portanto, remeteu para a Comissão parlamentar competente em razão da matéria. Nesse sentido, e havendo concordância de todos os grupos parlamentares, não havendo inscrições, entendemos, portanto, que a comissão competente para o reconhecimento como de interesse social relevante é a 14ª Comissão, e nesse sentido coloco a votação este assunto, no sentido de baixar ao grupo de trabalho para elaboração de competente parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, eu pedia que fossem reunidas as condições para nós continuarmos os nossos trabalhos. A questão aqui que se coloca e que foi colocada agora pelos serviços é no sentido, se aquilo que foi deliberado agora, nesta reunião, é no sentido de reconhecer como de relevante interesse social ou apenas baixar ao grupo de trabalho. Na minha opinião, é baixar ao grupo de trabalho, procede-se à elaboração do competente para ser para enquadramento legal e, portanto, pronuncia relativamente à pertinência e à adequação do pedido e só depois é que a Comissão se pronuncia quanto à questão do reconhecimento como de relevante interesse social. Muito bem, esclarecido este ponto, passamos então ao nosso ponto seguinte da nossa ordem do dia, que é a distribuição de pareceres relativos a levantamento de imunidade parlamentar. O autor do parecer a indicar compete, portanto, ao grupo parlamentar do Chega. Retomando, relativamente, portanto, a indicação de relator que cabe ao Chega, relativamente a um pedido de levantamento de imunidade, que diz respeito a um processo provindo do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, referente a um ofício datado de 6 de maio de 2024, na medida que não tenho aqui a referência ao número do processo. Muito bem. Senhor deputado Rodrigo Tacha, faça o favor de indicar
obrigado,
o relator.
Senhor deputado, o grupo parlamentar do Chega indica o senhor deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigada, senhor obrigado. Deputado. Muito bem. Então, onde é que está a hora? Relativamente aos outros assuntos, relativamente à nossa próxima reunião ordinária, Ainda não temos condições de confirmar se haverá na próxima semana reunião, na medida em que ainda não temos, portanto... Pois, temos assuntos por causa aqui destas alterações em termos de adiamento, portanto vamos então marcar a nossa reunião para o dia 19, próxima quarta-feira. Senhores Deputados, coloco à consideração dos Senhores Deputados agendarmos, portanto, a nossa reunião ordinária para a próxima quarta-feira, pós-plenário. Faríamos logo a seguir ao plenário, penso que a agenda de quarta-feira não é extensa. Nesse sentido, agendaríamos a nossa reunião ordinária para após plenário e logo de seguida também faríamos uma reunião de mesa e coordenadores. Há alguma oposição relativamente a esta data proposta? 19, é quarta-feira. Sim. Muito bem, há alguma inscrição para estes outros assuntos? Apenas para terminar, recordo que está a decorrer um prazo para manifestação de interesse para a nossa visita à entidade da transparência, até ao dia 14. Já recebemos algumas inscrições, mas quem ainda não fez, ainda está a tempo de o fazer e, portanto, até ao dia 14 poderá fazer a inscrição, manifestar o interesse em participar nesta visita à entidade da transparência, que vai ocorrer no dia 25 de junho, pelas 13h30. Portanto, e a reunião está confirmada com a entidade da transparência para às 16 horas. Muito bem, não havendo mais nada a tratar, dou como encerrada a reunião. Boa tarde a todos, Sr. Deputados. Obrigado.